pela doença estomatite que pode acontecer na criança, principalmente na criança pequenininha, que dão várias aftas na boca e acompanhada de febre. Essa é a estomatite, uma doença estomatite. A outra é estomatite aftosa ou afta, entendeu?
Todas elas vêm de problemas no estômago?
Não, na verdade elas não têm correlação com problemas no estômago. Muitas pessoas pensam isso, mas isso é incorreto. Na verdade, elas ocorrem devido a... Ninguém sabe exatamente por quê, mas tem uma predisposição genética. Existem associações com alguns alimentos, às vezes com trauma, pessoas que usam um aparelho, alguns tipos às vezes, de alimento, mas não tem correlação com as doenças do estômago normalmente, não. Podem ter relação com algumas doenças do intestino, mas são casos excepcionais de aftas grandes que não melhoram com tratamento, é um tipo diferente. Essa afta comum aí da maioria das pessoas não tem correlação com problemas no estômago, não.
Quais são os sintomas, doutora?
Na verdade, acontece uma lesão, uma pequena úlcera, pequena, normalmente as aftas são menores que 1 centímetro e que são dolorosas, que podem acometer qualquer lugar da boca. Gengiva, né? Na região próxima ao lábio, na língua mesmo.
E tem tratamento? Qual é o tipo de tratamento?
Bem, na verdade, ela é uma lesão que ela, a gente chama de autolimitada. Ela, normalmente, com 1 a 2 semanas, ela melhora sozinha. A gente tem algumas pomadas, alguns cremes que a gente pode usar para acelerar a melhora dessa lesão. Então, tem alguns pomadas protetoras que a gente pode passar para poder acelerar esse período aí que normalmente não passa de 2 semanas.
E quais os cuidados que os pais devem ter?
A gente orienta a alimentação, que normalmente a criança não vai aguentar uma alimentação ácida, normalmente ela vai ter uma preferência por alimentos mais doces, alimentos quentes normalmente incomodam mais, então a gente pede uma atenção na alimentação. E se a lesão persistir depois de 2 semanas, é bom uma avaliação médica. Ou então, assim, uma afta muito grande, aquela maior que 1 centímetro, os pais devem procurar um atendimento médico.
Tem como prevenir, doutora?
Na verdade, assim, essa afta do dia a dia normal, ela não tem uma prevenção, não. A gente sabe que, por exemplo, situações de estresse, machucados e alguns alimentos podem predispor, mas essa questão até da alimentação, ela é muito variável de pessoa para pessoa. Então, pessoas que têm aftas que normalmente têm aftas e sabem, por exemplo, se eu comer determinado alimento eu tenho, a gente orienta a evitar. A gente tenta levar uma vida mais tranquila, porque momentos de estresse ou uma depressão quando tem alguma doença, normalmente acaba gerando essas lesões de ar. Então, se a gente conseguir ter uma vida mais tranquila, com menos estresse, já sabe, a gente sabe alguns alimentos que predispõem, a gente orienta a evitar.
Eu conversei com a gastropediatra, a doutora Paula Valadares, Póvoa Guerra, de Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio cultural. Prepare as palmas e o sorriso, porque a diversão vai entrar em cena. Fulaninha é uma jovem cheia de sonhos. Dona Coisa é uma mulher que não tolera diferenças. E o técnico em telefonia alegra a vida de uma e inferniza a vida de outra. Não perca o espetáculo Fulaninha e Dona Coisa. Dia 3 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal de Guaxupé. Projeto Todo Mundo no Teatro. Cultura, diversão e arte ao alcance de todos. Ingressos a R$10 na Banca Martins. Censura livre. Prefeitura de Guaxupé. Uma cidade mais feliz.
Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028. Dia 24 de setembro, tem baile do Havaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br. Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora. Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Bom, agora são 10 horas 18 minutos. Aqui prossegue o Giro pro Guaxupé. Você está sintonizado na Rádio Comunitária a 87 FM. Olha, a CEMIG, ela enviou para a gente um comunicado bastante interessante aqui, que é o seguinte: somente em julho deste ano foram registrados em Minas Gerais 4 acidentes com trabalhadores rurais envolvendo a rede elétrica em decorrência de manobras inadequadas aí com o maquinário nas áreas próximas aos cabos de energia. Os dados são da CEMIG, são da Companhia Energética de Minas Gerais, e segundo a empresa, os números assustam, uma vez que em 7 anos, de 2003 a 2010, foram registrados no estado 5 acidentes com trabalhadores rurais envolvendo máquinas agrícolas. Um dos fatores que tem contribuído para a ocorrência de acidentes é o fato de os agricultores se arriscarem ao tentar passar com máquinas de grande porte sob a rede elétrica. De acordo com o gerente de segurança do trabalho, saúde e bem-estar da CEMIG, João José Magalhães Soares, com a modernização do sistema de colheita, visando o aumento da produtividade, as máquinas estão ficando maiores. Então o gerente alerta que, nesse novo cenário, ao manusear esses equipamentos, deve-se redobrar a atenção para evitar os acidentes elétricos, que podem ser fatais. E complementa: seguir orientações simples que alertam para a segurança previne acidentes e garante um bom desempenho da colheita. Para evitar os riscos de acidentes nas lavouras e proporcionar segurança aos trabalhadores rurais, a CEMIG orienta o seguinte: antes de iniciar os trabalhos com máquinas agrícolas, observe com atenção se a altura da máquina ou equipamento ficará a uma distância segura da rede elétrica. Caso aí os fios da rede estejam muito próximos, não se aproxime ou toque nesses fios. Ao manusear as máquinas agrícolas, também desvie dos estais, que são aqueles cabos de aço que prendem os postes ao chão, né? Então eles chamam estais. Então esses cabos aí, eles seguram os postes e não devem ser cortados ou mudados de lugar, tá? Ao manobrar veículos ou equipamentos, carga ou descarga de caminhões, mantenha também a distância mínima de 5 metros de qualquer tipo de estrutura elétrica e 3 metros do cabo condutor. Nunca estacione máquinas agrícolas debaixo da rede elétrica e, se durante alguma manobra observar cabos ou condutores de energia rompidos, caídos ao solo, ligue imediatamente para o 116, que é o telefone da CEMIG, e aí você fala com a CEMIG aí, que está alertando sobre o crescimento de número de acidentes com máquinas agrícolas próximas da rede elétrica. É muita iniciativa legal aí da CEMIG, aliás, é o que deve ser feito mesmo, né? Prestar esse tipo de informação à população para se prevenir de acidentes. Agora, uma iniciativa legal mesmo foi o dia do voluntariado aqui em Guaxupé, né? A população de Guaxupé deu um grande exemplo aí de cidadania. No último final de semana, importante a gente falar disso antes de terminar essa semana, e pelo menos 40 voluntários aí participaram de 2 eventos que foram realizados por grandes entidades aqui do município de Guaxupé. E eles acabaram alegrando aí o dia de 250 crianças, né? Lá da Casa da Criança, do Horto Florestal, enfim. Tradicionalmente, aí quem realiza o SESI Minas, né? Realiza esses eventos também com o apoio da Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, a ASIG, e também realiza no último domingo de agosto, chamado, é o que eles realizam, né? No último domingo de agosto, chamado Dia V, né? Já a unidade, já a Unimed de Guaxupé, também promove todos os anos aí um evento parecido, chamado de Dia C. E nos dois casos aí a proposta é mostrar a importância do voluntariado no desenvolvimento social da cidade de Guaxupé. Com o objetivo aí de chamar a atenção da população, as entidades organizadoras juntaram as suas forças aí e realizaram aí um conjunto de 2 eventos. Nas dependências do SESI, foi montada uma grande estrutura para atender as crianças de 3 instituições sociais da cidade. E aí teve lá brinquedo, como cama elástica, pula-pula, piscina de bolinha, tobogã, e as crianças aí participaram também de oficinas de pintura, teatros de fantoches, cinema, atividades esportivas. As equipes de patinação do CAIGUE, de dança de hip-hop da Casa da Criança, também se apresentaram lá para o público. E durante as atividades, os voluntários participantes distribuíram cachorro-quente, pipoca, algodão doce e sorvete. Uma iniciativa bastante legal aí do pessoal, o Dia do Voluntariado. Thank you. Olha, juízes e promotores da cidade e da região, desembargadores aí da ativa, aposentados, políticos, operadores do direito e advogados, todos hoje estão comemorando uma grande conquista da justiça aqui em Guaxupé, que é a instalação da vara criminal aqui na nossa comarca. A instalação de uma terceira vara é uma luta antiga do poder judiciário da cidade e veio aí de uma forma que demonstra todo o prestígio de Guaxupé. Em 2011, apenas 6 novas varas serão instaladas em todo o estado e, como se não bastasse ser uma delas, a do município foi a primeira a sair do papel. Uma solenidade no fórum, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, marca uma nova fase para a justiça da cidade. E nós conversamos com o excelentíssimo juiz José Eduardo Junqueira, que é diretor do fórum. Falei com ele e nós vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a instalação da vara criminal em Guaxupé. Bom, ouvintes da 87 FM, nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, está sendo instalada em breve a vara criminal da comarca de Guaxupé, aqui no sul de Minas, logo mais, agora às 11 horas da manhã, no fórum. Bom, ouvintes da 87 FM, nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, está sendo instalada em breve a vara criminal da comarca de Guaxupé, aqui no sul de Minas, logo mais, agora às 11 horas da manhã, no fórum daqui da nossa cidade. E nós vamos conversar aqui com o excelentíssimo juiz José Eduardo Junqueira, que é diretor do fórum, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a instalação desta vara e o que, que muda para a população de Guaxupé.
Um giro por Guaxupé em defesa da nossa gente. Intervalo musical.
Olha, a entrevista do juiz aqui, ela está insistindo em passar para frente, mas a gente vai voltar a entrevista aqui com o excelentíssimo juiz José Eduardo Junqueira, sobre a terceira vara criminal, sobre a inauguração da vara criminal aqui em Guaxupé, hoje às 11 da manhã no fórum.
Bom, ouvintes da 87 FM, nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, está sendo instalada em breve a vara criminal da comarca de Guaxupé, aqui no sul de Minas, logo mais, agora às 11 horas da manhã no fórum daqui da nossa cidade. E nós vamos conversar aqui com o excelentíssimo juiz José Eduardo Junqueira, que é diretor do fórum e vai falar um pouquinho para a gente sobre a instalação dessa vara e o que, que muda para a população de Guaxupé este acontecimento na nossa cidade. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência, né? Como é que a gente, o que, que isso muda e altera para a população a instalação de uma vara criminal aqui na nossa cidade?
Pois não. Primeiramente, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Uma satisfação para nós muito grande estar prestando essas informações aqui. De fato, hoje, dia 2 de setembro, está sendo feita a instalação da vara criminal, da nova vara criminal da comarca de Guaxupé. E o que muda para a nossa população é porque, sem dúvida, vai melhorar o acesso de todos ao Poder Judiciário, na medida em que nós estamos ampliando as nossas instalações e a capacidade de atendimento com a criação dessa nova vara de serviço, tá certo?
A divisão que ocorre entre as varas, como que funciona mais ou menos, doutor, para a gente entender?
Perfeito. A partir de hoje, as duas varas da Justiça Comum que existem vão alterar a sua competência, quer dizer, a sua denominação vai ser modificada, ou seja, a antiga primeira vara vai passar a ser a vara da primeira vara civil e infância e juventude. E a antiga segunda vara da comarca vai passar a ser agora a segunda vara civil e precatórias cíveis. Então isso já é uma alteração, fazendo com que as antigas varas da nossa comarca passem a ter uma nova competência, compreende?
Processos, os julgamentos, eles tendem a tendência que eles, a agilidade, eles ganhem agilidade também?
Sem dúvida, porque nós estamos já multiplicando, né? Vai chegar dentro de algum tempo um novo juiz, para exatamente ocupar o lugar nessa nova vara. Virão novos funcionários, enfim, uma nova secretaria, o que sem dúvida nenhuma aumenta a nossa prestação de serviço, né? A nossa tutela jurisdicional.
A justiça, isso pra, o que representa para a justiça de Guaxupé, né, uma mudança, né, uma alteração como esta?
Olha, representa antes de mais nada, um desejo antigo, uma luta muito antiga da nossa comarca e uma conquista muito grande, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele está instalando neste ano de 2011 apenas seis novas varas em todo o estado, e a nossa comarca de Guaxupé está sendo agraciada com uma dessas instalações, e nada mais nada menos do que a primeira instalação de todas elas. Então isso é um prestígio muito grande, uma satisfação muito grande para todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente com essa conquista.
Bom, amanhã nessa solenidade, quais autoridades e quais pessoas estarão presentes?
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se fará representar pelo desembargador Antônio Armando dos Anjos, como a principal autoridade do evento. Mas, sem dúvida nenhuma, promotores da comarca e da região, juízes da comarca e da região, desembargadores da ativa ou aposentados, políticos em geral, enfim, são pessoas, são formadores de opinião, operadores do direito que vão estar reunidos para comemorar conosco, além, é claro, que da presença maciça e importantíssima dos advogados e da Ordem dos Advogados de Guaxupé.
Tá aí, esse foi o excelentíssimo juiz José Eduardo Junqueira, ele é diretor do Fórum de Guaxupé e falou aí sobre a inauguração hoje, logo mais às 11 da manhã, da vara criminal, né? Inauguração, instalação da vara criminal aqui em Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Disque Gás Irmão Sabag. A maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag. 3551-1322.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Ponto Chique do Cuchula,
para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Intervalo musical.
E a pedidos aí do Lion, um abraço pro Lion, né? Tudo bem, Lion? Tava sumido, cadê? Faz muito tempo que você não pede Raul aí, né? Então agora o Lion pediu Mutantes com Balada do Louco. Um abraço aí pro Lion.
Pensar assim, eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é. Eles são bonitos, sou Alain Delon. Eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é que
Aí lá, eu tá aí pra você, o Mutantes aí com a balada do louco, e eu queria aproveitar e mandar um abraço também pro Toninho, pra Carmen, e mandar um abraço pra Sônia, pra Lucinda, todo o pessoal aí que sempre tá ligado na gente, que sempre liga aqui com muito carinho, muito obrigado pela audiência de sempre.
10h35. Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Você quer fazer sua reivindicação, você pode ligar aqui 3552-6038 no Alô Comunidade, você grava, você informa, a Priscila atende aqui, a gente fala. E aproveitando também para dizer que se você ligar também no 3552-6038, você está concorrendo aos ingressos para a peça da Fulaninha e Dona Coisa amanhã no Teatro Municipal às 9 da noite.
87 FM.
E agora a gente conversa com os atores da peça Fulaninha e Dona Coisa, o Antônio Terêncio e o Rogério Paniago. Na verdade, o Rogério acho que não é ator aqui. O Rogério, na verdade, ele faz parte da cenografia da peça. E a gente vai estar recebendo, nós estamos recebendo eles aqui nos estúdios da 87 FM, na João Machado, e a gente vai conversar para saber um pouquinho mais sobre a peça Fulaninha e Dona Coisa, que já é sucesso em todo o Brasil. É isso aí mesmo, pessoal. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária FM. É uma peça, uma comédia escrita por Noemi Marinho, né, que já foi grande sucesso e continua sendo sucesso no Brasil. Inclusive está em cartaz também no Rio de Janeiro. Né, e nós iniciamos a peça em dezembro do ano passado e estamos fazendo a região sul de Minas, sudoeste de Minas. E amanhã estaremos aqui em Guaxupé, com muita honra, muito prazer, apresentando aqui para a comunidade de Guaxupé.
Você é um dos atores da peça.
Sim.
Né, que é o Antônio Terêncio.
Isso.
Antônio, que tipo de papel você faz na peça? Conta um pouquinho, quer dizer, lógico, né? Não vamos contar a peça.
Não vamos contar tudo.
Faz uma sinopse aí da sua atuação.
Fulaninho e Dona Coisa é uma peça que retrata a relação entre patroa e empregada, né, mostrando o lado triste, o lado cômico, né, o sofrimento, o relacionamento de uma patroa e empregada, onde a empregada é uma ela chega do interior, né, e a graça está mais ou menos por aí, né, que ela é uma toda atrapalhada. E o meu personagem é um técnico em telefonia que chega na casa para consertar um telefone e acaba conhecendo a fulaninha e etc.
Legal. E você disse que já viajou aí por diversas localidades, diversas cidades. Como que você sente aí a receptividade do público?
Muito bom, muito bom. Porque a Fulaninha e Dona Coisa é uma peça, é uma comédia que não tem apelação, é um texto leve, né? Uma comédia assim que pode, ela não tem censura, onde crianças de 5, 10 anos e adultos até 80, 90 anos vai rir, com certeza, né, um texto muito bem aceito, onde existe a comédia, né, a parte engraçada, existe a parte séria que mostra esse relacionamento, essa parte afetiva, né, entre patroa e empregada, né, então está tendo uma receptividade muito boa. Nós já apresentamos algumas cidades aqui, nós fizemos a semana retrasada em Bom Jesus da Penha, né, onde nós tivemos que fazer duas sessões, né, porque lotou a primeira, a segunda teve que fazer uma segunda sessão, e estamos até recebendo convites para estar apresentando em cidades, né, vizinhas também.
Antônio, há quanto tempo você está na profissão de ator?
Eu, na verdade, eu comecei a fazer teatro em 75, né, em Passos, e a gente vem aí de um grupo, começamos com um grupo Alfa, que era o único grupo existente na cidade na época, onde a gente fez várias apresentações, como Gota d'Água, Aurora da Minha Vida, Rapazes da Banda, então peças assim que foram consideradas, na época a gente fazia apresentações, fazia questão de fazer um espetáculo a nível profissional mesmo, né? Então, com isso, a gente adquire muita experiência, aprende muita coisa no teatro, além de gostar, é claro. Porque é óbvio que tudo que você faz com amor, né? Quando você gosta, você faz bem feito.
E você acha que é mais difícil fazer o pessoal rir hoje em dia do que era antes? Ou antes era mais difícil? Ou ainda é difícil fazer?
Olha, na verdade, isso aí é conversa de todo ator, né? E não é só conversa, não. Na verdade, você fazer rir é mais difícil, tá? É mais difícil, porque a fulaninha e Dona Coisa, ela tem que ter um pique do início ao fim, onde você não pode deixar cair aquele pique, né? Então, assim, e a plateia quer isso, né? Se ela começa a rir no início, ela quer terminar e ir até o fim da peça rindo. E isso não é fácil, né? Então você tem que ter aquele pique para levar até o fim.
Perfeito. E a gente também está recebendo aqui o Rogério Paniagua. O Rogério, ele, inclusive, esse nome bonito, Paniagua, né, Rogério? Você é cenógrafo da peça. Qual que é o teu trabalho com o pessoal da Fulaninha e Dona Coisa?
Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio 87. Um bom dia a você. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né? Eu, na realidade, eu também sou ator, sou diretor, eu já tô na carreira aí há bastante tempo, eu faço teatro profissional desde os 13 anos de idade, uhum. E estou agora, conheci o Terence praticamente há dois anos e meio, por intermédio do Caju Ribeiro, que é o diretor da peça. Nessa peça fui convidado para auxiliar na parte de assistência e também acabei fazendo cenografia e participo aí na iluminação, até para não perder muito o pique, a gente poder continuar caminhando um pouquinho e não perder essa história do teatro que faz parte da vida da gente. Caju Ribeiro, que é o diretor, como eu disse, ele é um parceiro já, eu além de tudo também sou professor de circo, a gente desenvolve alguns projetos na área cultural, tanto de circo quanto de teatro, e ele me fez um convite, partindo do princípio aí da volta do grupo Vasta Fala, onde tem o Terêncio, a Gilda e a Sandra, né, Sandra Parente, e num estudo nós desenvolvemos aí um cenário para eles, pensando numa coisa mais aconchegante, até para complementar esse trabalho do riso que a gente procura levar aí para o pessoal.
Você mexe com duas coisas aí que você está falando diretamente, são duas coisas muito delicadas, imagino eu, numa peça de teatro, que é o cenário e a iluminação. Quer dizer, isso é meio que vira uma espécie de alma aí da peça, ou não? Como que funciona? É muito difícil, muita responsabilidade?
É, a responsabilidade está em você conseguir transmitir para as pessoas, né? Primeiro ambientar, que é importante. Então, exige aí um certo estudo, uma certa atenção, para que as coisas não fujam da história que está sendo apresentada. E iluminação é a vida. A iluminação, para nós que trabalhamos com essa parte técnica também, a iluminação ela é praticamente o coração do espetáculo. É óbvio que tem todo o trabalho de empenho dos atores, que é super importante, bons atores que nem eles, faz com que a peça tenha uma qualidade maior, mas se você não fizer uma composição, não somente cênica, como também de iluminação bem feita, que case, né, com a ideia dos ambientes que são criados dentro desse espetáculo, você acaba tirando um pouquinho a ideia do sonho, a ideia da qualidade do trabalho. Então tem que tomar um cuidado muito sério com isso aí.
A iluminação acaba funcionando como também realçando um pouco o que os atores estão apresentando. É por aí, só para a gente entender um pouquinho, porque muitas vezes a gente fala em iluminação e aí a pessoa acha que é um caráter secundário ali na peça, né? Algo se não tem iluminação para ficar um pouco mais bonito, mas se não tivesse ia do mesmo jeito, enfim. Mas a gente sabe que não é bem assim, que a iluminação ele é quase, muitas vezes é quase como um outro personagem.
É, a iluminação, na verdade, ela é tão importante, como eu falei, quanto a relação dos atores. Ela é o sonho. Se você não aplicar uma iluminação adequada, ao ponto de que, quando você desenvolve uma iluminação dentro do espetáculo, você faz todo um estudo técnico do desenvolvimento de cada cena para que você possa realmente trazer uma realidade maior das passagens das cenas, do trabalho de ambientação do próprio elenco, quanto à mudança do próprio sentimento, da própria relação da cena, e se isso não ocorrer, isso aí interfere diretamente no espetáculo. É bom dizer que as pessoas, às vezes, se falam em iluminação, elas têm uma ideia de uma iluminação geral. Hoje, no Brasil, nós estamos sofrendo um problema muito sério. Os técnicos de iluminação, eles estão muito pautados nas questões de show. Você jogar luz em show e aquela coisa mais pirotécnica, que acende, apaga, colora e tudo mais, é uma coisa. E você pegar um espetáculo, introduzir dentro da cena uma iluminação que não comprometa e que não complique a cena, é muito mais difícil. Então exige muito mais da visão, é a mesma visão que o diretor do espetáculo. Você tem que acompanhar o raciocínio do diretor do espetáculo, porque o que ele quer tem que ser transferido e transformado em luz e cena.
Perfeito. Olha, a gente vai para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai conversar também com a Silvinha de Sá, jornalista aqui em Guaxupé. E minha mãe aqui, Silvinha de Sá, né? E daqui a pouquinho a gente vai para o apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Fulaninha e Dona Coisa.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
RC Autopeças. Tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças. 3551-3204.
É Jovem Calçados. Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Dia 24 de setembro, tem Baile do Avaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kazinski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kazinski.
Nelsinho Calhas, qualidade em acessórios para serralheiros e calheiros. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 10h47. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Bom, nós voltamos aqui, prosseguimos com o Giro pro Guaxupé, agora às 10 horas e 48 minutos, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Antônio Terenço, o Rogério Paniagua e a Silvinha de Sá. A gente sabe que é jornalista, dispensa apresentações, aqui jornalista da nossa terra, e também o Antônio aqui Terenço, que é o ator, o Rogério Paniagua também é ator, cenógrafo, o pessoal todo da peça Dona Fulaninha e Dona Coisa. E também eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui pro Tony Play. Ô Tony Play, é o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa, eu tô no ar, ó, alô pra você, tudo bem aí? Como é que tá em Poços de Caldas? Você tá em Poços ou tá aqui em Guaxupé? Aparece aqui na rádio, às vezes não dá pra gente atender, a gente tá no ar aqui, viu Tony? Mas um abraço aí pra você, a porta tá aberta aqui da rádio, pode vir aqui trazer um pouco do ar de Poços de Caldas pra gente, que tá tudo certo, viu? E a gente prossegue aqui então, agora no Giro pro Guaxupé. Silvinha de Sá, o que você pode falar aí sobre essa questão do teatro, como telespectadora, como jornalista, o teatro aqui em Guaxupé?
Então, eu estou aqui acompanhando o pessoal, né, que amanhã vai estar no Teatro Municipal com a do Fulaninho e Dona Coisa, que é uma peça realmente hilária, né, e... Eu queria falar um pouco, antes de falar disso tudo aí que você falou, eu queria falar um pouco da viagem que é o teatro.
Sim.
Principalmente uma comédia. A gente está precisando demais de comédia na vida, né? Muito de rir e tal. E a Fulaninha proporciona isso, né, gente? Proporciona isso. É, proporciona essa viagem, assim. Essa viagem é mais ou menos, a duração é de...
Uma hora e dez.
Uma hora e dez, rindo, é bom,
é,
né,
Terence?
É bom, é bastante bom. E a gente fica bastante satisfeita que venha para cá peças desse naipe, né? Porque o teatro realmente... Deslanchou aqui, né?
Deslanchou. E lembrando que a gente está sorteando aqui, 3552-6038, você leva ingresso também para assistir aqui, Fulaninha e Dona Coisa, 3552-6038. Deslanchou aqui.
O teatro aqui era mais ou menos uma coisa, algo bastante difícil e tal, e a partir de que se disponibilizou um espaço muito bacana, não sei se vocês já viram, um espaço muito bacana, mas é muito bom. A partir de que se disponibilizou isso e começou a vir, o pessoal... Era a demanda do pessoal, certo? Era uma demanda, a gente acha que não falta cinema, não tá, que todo mundo fica em casa, que televisão super e tal, mas não é bem assim. Enfim, eu queria, então, estender o convite para todo mundo, né, o Rodrigo, o convite que você já está estendendo, para que amanhã, às 21 horas, então, no Teatro Municipal, vá ver Fulaninha e Dona Coisa.
Ô, Silvinha, e você aqui que viveu em outros tempos aqui em Guaxupé, esse advento do teatro agora, desse Teatro Municipal, com essa estrutura que tem para uma cidade de 47 mil habitantes, uhum. 49 mil habitantes, quer dizer, você acha que isso realmente é algo que... Ainda bem que a população, a gente sabe, a população já se apropriou, está se apropriando cada vez mais. Mas o que representa isso, comparando com outras épocas? Realmente é algo bastante lucrativo para a cidade, bastante diferencial, que a população tem que aproveitar? Ou em outras épocas também já foi assim, já teve teatros aqui desse mesmo porte?
Já tivemos sim, mas eram grupos locais, certo? Eram grupos locais. E a gente lutava com uma dificuldade bastante grande. Isso há muitos anos. Viu, Rodrigo? Você não tinha nascido ainda, não. Então, há muitos anos, a gente lutava com uma dificuldade, mas a gente precisa lembrar de pessoas como a Dona Geralda Toledo Russo, que lutou bastante para teatro em Guaxupé e tal. E em não tendo um espaço... fica difícil, né? Uhum. Na época nós tínhamos um espaço que era mais ou menos assim, um tipo barracão e tal, mas era um espaço. Mas é tudo muito difícil, Jorge Fará, muita gente, eu não vou enumerar aqui para não fazer injustiça. Eu estou falando de duas pessoas que morreram e que foram importantes, uhum. na questão da luta pelo teatro aqui. E agora a gente vê com felicidade que, de repente, as pessoas querem vir para cá, querem se exibir e que as pessoas daqui querem ver essas pessoas se exibindo.
E é legal que também o pessoal daqui se movimentando bastante também. A gente vê o Instituto, trabalha no Instituto Cultural 14 Bias, que tem o grupo de teatro.
O pessoal do
Tramas e Dramas, né? Que inclusive agora está encenando até a peça lá do livro da Carol, então.
É, tem bastante. Então, nós já temos até coisa, nós já temos até autores locais com. Quase que específico, né? Com peça de teatro, aquela leitura foi linda, né? Na
Semana
Elias José, que teve aqui. Enfim, são novos tempos, né, gente? São novos tempos, novas demandas. E eu vejo uma satisfação muito grande mesmo. 500 demandas de gospel e teatro, principalmente a comédia. O pessoal gosta demais da conta.
Tá? Antônio, você, além de você na peça, além de vocês, né, Antônio e o Rogério, quem mais participa?
Bom, nós temos o Cássio Ribeiro, que é o diretor da peça. Né? Nós temos a Gilda Parente, que faz a Dona Coisa, e a Sandra Parente, que faz a Fulaninha.
Né? E para transportar, vocês estavam aonde, a última cidade que vocês estavam?
Bom Jesus da Penha.
Bom Jesus da Penha. Como que é essa questão de transportar, por exemplo, a questão de iluminação, o cenário?
Na verdade, nós, em Bom Jesus da Penha, nós tivemos que locar a iluminação e som, né? Porque, é como o Rogério estava dizendo, além da iluminação, além de cenário, nós temos... É um conjunto, né? Que a sonoplastia também, que faz parte desse conjunto, que ajuda muito também, né? Então, nós... ontem foi transportado o cenário para cá, o qual vai ser montado hoje à noite, né? Aqui nós já contamos aqui no teatro com iluminação e som, sonorização, nós não tivemos essa preocupação. Gostaria até de abrir um parêntese, né? Você usou uma palavra corretíssima, que até estava na ponta da língua aqui para me falar, que é o diferencial. Uma cidade que tem um bom teatro é um grande diferencial. Né? Eu gostaria aqui de estar agradecendo ao Departamento de Cultura de Guaxupé, agradecer publicamente também a Silvinha, que né, além de sugerir a gente trazer a peça aqui, tem nos dado muita força. Né? Isso é um diferencial muito grande também, que nós precisamos disso também.
Minha mãe é gente boa.
Muito gente boa, muito gente boa. Né? Então, a nossa equipe hoje se resume. Então, a nossa equipe hoje se resume nisso. É o Caju Ribeiro, diretor. Temos o Rogério Paniagua, que cuida da cenografia e iluminação. E Sandra Parente, Gilda Parente e eu. Somos os atores, né? E acaba sendo uma família, não deixa de ser uma família, que procura o mesmo ideal, né? E é uma coisa impressionante o teatro, a gente acabou de falar em off aqui agora mesmo, o teatro é uma coisa que faz bem, principalmente a comédia, é uma coisa que faz bem para a plateia e para quem está fazendo também.
Com certeza. E eu queria agradecer então a presença sua, Antônio, a presença da Silvinho, o Rogério também, Rogério... que também participou e já foi militante, estava me contando, já foi militante aqui da comunicação comunitária, né, Rogério? Lá em São Roque, hein?
São Roque, cidadezinha do interior, bem próximo de São Paulo. Nós também tivemos a felicidade de montar uma associação e desenvolver um projeto de rádio comunitária que é muito importante.
Muito legal. Rogério, então, boa apresentação para vocês. Antônio, uma boa apresentação.
Obrigado.
Vocês querem aproveitar e convidar mais uma vez a população, falar horário, local...
Sim. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? Muito obrigado aí a você, a Rádio Comunitária. É um incentivo muito grande, principalmente essa questão de estar sorteando ingressos, né? E reforçar o convite. Amanhã, 21 horas, no Teatro Municipal, se você está disposto a rir 1 hora e 10 minutos, vá no Teatro Municipal amanhã, 21 horas.
E rir é o melhor remédio. Então, muito obrigado mais uma vez. E o Giro para o Guaxupé prossegue nesta sexta-feira, 2 de setembro de 2011.
O Giro por Guaxupé.
E daqui a pouquinho a gente tem o Fábio Araújo, o cantor Fábio Araújo, que ele é cantor, compositor, e vai apresentar aqui um pouquinho do trabalho dele para nós e para os ouvintes, para nós ou para nós todos, ouvintes e participantes da rádio comunitária. Daqui a pouquinho, o Fábio Araújo em nossos estúdios. Agora, a gente vai para o intervalo musical de Djavan, Canto da Lira.
Intervalo musical.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Blue Especial Máquinas de Costuras. A melhor opção em máquinas novas e usadas, domésticas e industriais. Blue Especial Máquinas de Costuras. 3551-7590.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho, estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 19h30. No Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 19h30. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
11:04.
Após anos de estudos, o percurso da tradicional Corrida de São Silvestre será alterado para a edição deste ano na capital paulista. A largada continuará ocorrendo na Avenida Paulista, mas a chegada dos corredores acontecerá na Praça Túlio Fontoura, em frente ao obelisco do Parque do Ibirapuera. O motivo ligado para a alteração é evitar a aglomeração dos atletas com as pessoas que vão à Avenida Paulista participar da festa de Réveillon. Apesar da alteração, não haverá mudança na distância do percurso de 15 quilômetros. Desde 1966, a tradicional prova, que iniciou em 1925, começa e termina na Avenida Paulista. Nesta quinta-feira, a Receita Federal deflagrou a Operação Voo Livre, realizada em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público, com o objetivo de combater uma organização criminosa suspeita de fraudar o fisco na entrada de produtos importados no Brasil. Ações ocorreram no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, onde foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão nas empresas e nas casas dos suspeitos. As investigações começaram em 2008 e apontam que o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, era usado como porta de entrada para produtos trazidos do exterior sem o recolhimento do imposto de importação. A Polícia Federal poderá divulgar um balanço da operação nesta sexta-feira. A brasileira Joelma Souza caiu durante a prova do revezamento dos 400 metros no Mundial de Atletismo na Coreia do Sul e a equipe do país não se classificou. O quarteto brasileiro foi formado por Geisa Aparecida Coutinho, Bárbara de Oliveira, Jailma de Lima e Joelma, que deixaram então a competição. Após a prova, Joelma, a terceira a correr, disse que foi fechado ao fazer a curva e por isso caiu. Geisa, que abriu a série, defendeu a colega e declarou que é normal que isso aconteça em competições. O Cineclube Guaxupé apresenta nesta sexta-feira, às 18h, um filme protagonizado por Ewan McGregor, consagrado ator da série Star Wars. O filme é Peixe Grande, do ano de 2003, e tem a direção de Tim Burton. Peixe Grande é considerado um dos melhores filmes do diretor Tim Burton, conhecido por filmes como Edward Mãos de Tesoura e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, além dos remakes de O Planeta dos Macacos e Alice no País das Maravilhas. O longa narra a trajetória de Ed Blum, um contador de histórias fantásticas que fascinam a todos, menos o seu filho. com Ed à beira da morte, pai e filho tentam uma aproximação, superando o que é realmente o que é realidade e o que é realmente ficção em todas essas histórias. A apresentação do filme Peixe Grande pelo Cine Clube Guaxupé é nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, e tem entrada gratuita. A produção é do Instituto 14 Bis.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, é máxima de 20 graus e mínima de 8, sol com algumas nuvens e não deve chover. No sábado, amanhã, dia 3, a máxima chega aos 22 graus e a mínima aos 6. Sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. No domingo, dia 4 de setembro, a máxima aqui em Guaxupé não passa dos 24 graus e a mínima é de 7 graus. Sol o dia todo sem nuvens e também a noite de tempo aberto aqui em Guaxupé. As informações são do Clima Tempo.
Previsão do tempo. Notícia.
Nesta segunda-feira, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Mano Menezes, entra em campo em partida amistosa diante da seleção de Gana, na Inglaterra. O time ainda não está definido, mas é certo que Ronaldinho Gaúcho vai agora participar da renovação da seleção brasileira. Ele que esteve em São Paulo nesta quinta-feira e falou sobre a experiência na seleção.
Tem na minha cabeça que era chegar lá, poder ajudar, né, passando tranquilidade, dividindo as responsabilidades. Acho que são jogadores jovens que de uma hora para outra jogaram muita responsabilidade em cima deles, então espero poder ajudar, né, em toda essa parte, para que eles se sintam, né, à vontade, solto, alegres, para poder, né, jogar tudo que sabe.
O lateral Cafu já vestiu a camisa da seleção brasileira. Neste momento, parou de jogar, mas falou dos novos talentos e o orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira.
Eu acho que na seleção brasileira é a determinação, a vontade, a garra, a alegria de vestir a camisa da seleção brasileira. Porque quando você veste a camisa da seleção brasileira, você não está mais representando só o seu clube, você está representando toda uma nação. Você está representando o povo brasileiro para o mundo. E isso fica bastante marcado.
Depois de uma rusga com o técnico Mano Menezes, o lateral esquerdo Marcelo foi destaque da seleção na quinta-feira, no primeiro treino da seleção brasileira em Londres. Sem ainda contar com os atletas que atuam no Brasil, Mano Menezes teve 12 jogadores à disposição. O elenco deve estar pronto na sexta-feira para Mano Menezes fazer o resto dos treinamentos. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Esmorim.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Prepare as palmas e o sorriso, porque a diversão vai entrar em cena. Fulaninha é uma jovem cheia de sonhos. Dona Coisa é uma mulher que não tolera diferenças. E o técnico em telefonia alegra a vida de uma e inferniza a vida de outra. Não perca o espetáculo Fulaninha e Dona Coisa. Dia 3 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal de Guaxupé. Projeto Todo Mundo no Teatro. Cultura, diversão e arte ao alcance de todos. Ingressos a R$10 na Banca Martins. Censura livre. Prefeitura de Guaxupé. Uma cidade mais feliz.
Guaxupé. Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Disque Gás Irmão Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Dia 24 de setembro, tem baile do Havaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Logo mais, dia 11 de setembro, dia 11 de setembro de 2011, vai fazer 10 anos, né? 10 anos do atentado lá nas Torres Gêmeas, no World Trade Center em Nova York. E o pessoal já está disponibilizando algumas fotos já, olha só. Tem lá no G1, no portal G1, tem lá a notícia: relembre o WTC em fotos históricas desde sua construção. Então tá lá, inauguradas na década de 70, Torres Gêmeas já foram os prédios mais altos do mundo. Queda completa 10 anos. E aí tem um monte de fotos dos anos 70, fotos jornalísticas, né? Muito bonitas as fotos ali em preto e branco da década de 70, da construção do World Trade Center aí. Então quem quiser acompanhar a época em que essa tragédia nem se imaginava, né, que pudesse acontecer. Quer dizer, até imaginavam, né, porque eles construíram o prédio com vários equipamentos e várias estratégias de segurança para que ele não sofresse ataques, não sofresse abalos, mas acabou que não teve jeito aí, infelizmente, dia 11 de setembro, e o World Trade Center sucumbiu. Lembrando que agora às 11h15, às 11 horas, agora são 11h14, mas desde as 11 da manhã está acontecendo lá no fórum, aqui no fórum de Guaxupé, a instalação da vara criminal da nossa comarca, né? A instalação aí de uma terceira vara, que no caso a vara criminal, é uma luta antiga do Poder Judiciário aqui da cidade, e veio aí no momento para mostrar todo o prestígio de Guaxupé, que em 2011, neste ano apenas 6 novas varas foram instaladas e serão instaladas em todo o estado. E Guaxupé foi uma das cidades escolhidas, então está acontecendo agora lá no fórum. A gente até ouviu aqui a entrevista do diretor do fórum, o juiz José Eduardo Junqueira, informando que fundamentalmente essa nova vara vem para desafogar os processos, né, e agilizar, o andamento dos processos na justiça de Guaxupé. Quem já está em nossos estúdios aqui também é o cantor, compositor e violonista Fábio Araújo, ele que veio tocar para a gente um pouquinho aqui hoje. Queria agradecer a presença do Fábio já desde agora aqui no nosso programa. Tudo bom, Fábio? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Tudo jóia?
Tudo jóia. Como é que tá? Tocando muito por aí ou não?
Tô nada, tô meio parado, mas de vez em quando em casa a gente pega o violão e começa a tocar, né?
Você, além de compositor, cantor e enfim... artista, você também é professor de inglês, é isso?
Não, não sou professor, não.
Comercial, ele fala inglês também, é que eu tava achando aqui.
Enfim, um pouquinho.
Fala um pouco, mas ainda não tá lecionando, né?
Ainda não.
Ô Fábio, o que você vai mostrar pra gente aí? Como é que tá a vida de violonista?
Então, aqui eu trouxe algumas músicas hoje, um pouco diferente da última vez que eu estive aqui, né? Que foi mais pro pop rock, hoje tá mais pro MPB, vamos dizer assim.
Legal.
Mudei um pouco... O repertório tem um sertanejo também aqui.
Legal.
Então tá um pouco diferente, assim.
Então faça a vontade. Essa história de ele tocar MPB não fui eu que pedi, não, viu? Porque tem ouvinte que vai achar que, o Rodrigo já pediu pra ele tocar MPB. Não, assim. não, ele que escolheu o que ele vai tocar. Isso aí, né? Muito aí. Bom. Então, manda ver pra gente, Fábio.
Seja de Minas, Paula Fernandes.
Eu
Nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra, onde império minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Sou filho dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vem brotar essa fonte, sou do seio de Minas, nesse estado um diamante. Eu nasci no celeiro, na arte do berço mineiro. Sou do campo da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Sou filho dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vê brotar dessa fonte, sou do seio de Minas, nesse estado um diamante.
Oh, muito bom, hein? Muito bom.
Obrigado.
Parabéns, muito bom.
Obrigado.
Muito bonito mesmo. E me fala uma coisa, você costuma tocar a Paula Fernandes nos barzinhos aí, quando você vai tocar, como que é?
Então, eu tava pensando até em montar um repertório pra tocar em barzinho, né? Por enquanto eu não tô tocando ainda, né? Já conversei com alguns amigos meus que têm interesse em fazer, pra eu tá montando uma dupla, e talvez tá tentando tocar em barzinho também. E penso sim em tocar, que tem algumas músicas que eu gosto muito, assim, de tocar em casa.
Você não tem tem um estilo mais que você gosta, ou você gosta de músicas que você acha legal, acha bonito?
É, eu acho que é mais por afinidade, né? A gente pega a música, eu acho legal e começa a tocar a música, não é bem um estilo definido.
Uhum. Então toca mais uma pra gente aí que você acha legal.
Mais uma? Vamos lá. Essa música é do Cazuza, é quase um segundo, mas eu vou tocar a versão do LS Jack, né, que eu acho muito legal e desde a primeira vez que eu escutei, falei assim, quero tocar ela e eu nunca conseguia tocar ela.
Legal.
Aí eu peguei ontem de madrugada pra ensaiar, acho que vai sair.
Ó, vamos ver então.
Vamos ver, então.
Primeira mão aqui.
Primeira mão aqui. Deixa eu só passar o violão aqui, porque eu mudei a afinação dele.
Isso aí. A gente acompanha aqui a afinação ao vivo.
Certinho.
Vamos lá.
Está tudo o que você quer, pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Na, 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 na. Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa?
Muito bom essa versão do LS Jack.
LS Jack.
E o LS Jack, inclusive, é aquela banda que o rapaz teve um acidente, né?
Foi o Marcos Mello, né? Em 2004, eu acho.
E sabe-se do estado de saúde dele, tem noção?
Então, pelo que eu tenho informações, a banda voltou, né? Recentemente. E eles estão até fazendo shows por aí, mas assim, ele não tá 100%, né?
Ele não
assim,
tá, uh-huh.
Né, porque ele passou por um estado vegetativo, então ele voltou a...
Tá voltando aos poucos.
Aos poucos, né? Mas assim... pegar a primeira aparição dele, depois a volta dele, e hoje, agora em 2011, ele tá bem diferente, bem... sabe, que já melhorou bastante.
Ah, que bom, que bom.
Pode ser que melhore ainda mais.
Ah, que bom, que bom. O que mais você tem pra gente aí?
Bem, eu tenho uma música minha, né, que eu vou tocar aqui, que é uma homenagem à minha namorada, que veio comigo da última vez, e hoje ela não tá aqui.
Mas
tá, ela...
aí você toca, lógico, toca do mesmo jeito, ela tá ouvindo pelas ondas do rádio.
Então, ela tá em Poços de Caldas, né, que ela estuda lá, então ela não pôde estar aqui hoje.
Então se ela estiver ouvindo a gente, ela tá ouvindo pela internet, porque lá não...
Aí eu vou tocar essa música que eu fiz pra ela, foi a última música das que eu fiz.
Legal, como que é o nome?
E o nome chama... a música chama Você é a Luz.
Você é a Luz.
Tem que mudar um pouquinho.
Fica à vontade.
Tá. O que eu faço com essa saudade que consome o meu peito e me faz querer gritar, chamar teu nome, correr pra te encontrar? O que eu faço com essa distância que separa o teu calor de mim? E o frio é tão ruim. Porque as coisas são assim, o tempo fria e o calor deixa a desejar. Os dias passam, quantas horas entro, atem desespero por não poder te tocar. Se tudo fica assim, me dá vontade de esconder no mundo onde ninguém pode me achar. Mas prefiro congelar do que deixar de te amar. Você é a luz que ilumina os meus dias, claridade da janela que me faz acordar. Você é a luz, a chama que acende o nosso amor. É o fogo que traz todo o calor, todo o calor. Eu faço sem o teu abraço, sem teus beijos me fazendo respirar mais forte, coração acelerado, pensamento direcionado a você. Você é a luz que ilumina os meus dias, claridade da janela que me faz acordar. Você é a luz, a chama que acende o nosso amor. É o fogo que traz todo o calor. Você é a luz que ilumina os meus dias, claridade da janela que me faz acordar. É o fogo que traz todo o calor. Te amo.
Que bonito, hein? E ela adorou essa música, com certeza, né? Ela ficou emocionada quando...
Espero que goste, né?
Já mostrou pra ela.
Já mostrou pra ela.
Inclusive, aquele dia você tocou na frente dela aqui, né?
Então, aí que eu toquei que foi outra música.
Ah, foi uma mais lenta.
Foi
assim.
Uma mais devagarinha.
Mais devagarinha.
Calminha.
Então, e qual que é? Toca aí pra gente, toca aí, bonito.
Um pedacinho dela, então. Me lembro como se fosse ontem, quando eu te perguntei. Você estuda, você trabalha, o que gosta de fazer? Você namora ou sai de casa, prefere a internet ou a TV?
Eu te escolho, você aceita. Venha comigo viver. Esse teu sorriso, esse teu olhar, esse teu jeito doce de me abraçar, as nossas brincadeiras, a nossa relação, juntos, a verdadeira união.
Essa você também fez pra ela, né?
Também fiz pra ela.
Legal, legal, muito bom. Ô Fábio, olha só, e quanto tempo já que você começou? Como foi essa história que você começou a tocar violão?
Cara, já faz tempo. É, na verdade foi assim, minha prima começou a fazer aula de violão, né? Meu pai tocava em bandas, eu desde pequeno acompanho, assim, a carreira musical, porque meu pai tocava numa banda. Então ele era baixista de uma banda e ele já tinha, né, baixo, contrabaixo em casa, tinha um violão. Na época, quando eu era pequenininho, o violão era tudo quebrado, então eu não tive muito contato com ele. Aí a minha prima começou a fazer aula de violão e todo final de semana ia na casa dela e pegava o violão dela e pegava aqueles, na época tinha aqueles livrinhos, né, que tinha o desenho, né, de colocar os dedos lá pra fazer as notas, né. Aí eu comecei a pegar pelos livros dela e todo final de semana eu ia na casa dela, pegava o violão e ficava lá, né, tentando. Aí, por fim, eu comecei a tocar mais ou menos razoavelmente bem. Aí meu pai comprou um violão pra mim e eu comecei a praticar, né. Legal. E como ele já sabe, já tinha uma pequena experiência, vamos dizer assim, com contrabaixo, ele passou a me ensinar contrabaixo também, e aí foi aí que eu comecei a tocar em bandas, e comecei como baixista, né, de bandas. E depois eu resolvi dedicar no violão mesmo, estudar assim, por minha conta, né,
uhum,
o violão e ir aprendendo.
Legal, legal. E, o Fabinho, inclusive é interessante essa história aí que você está contando aí, porque... O baixo, eu também comecei tocando baixo, assim, até lembrei, uhum, disso aí, é curioso, uma coincidência. Depois acabou também indo pelo violão. E é curioso que a gente, essa história de a gente aprende mesmo, né, com aquelas tablaturas, aquelas, uhum, aquelas revistinhas, né? O pessoal que quer aprender violão com autodidata, a pessoa que tem vontade de aprender, consegue aprender, sair tocando música.
Então, hoje em dia até melhor
pela internet, né? Melhor ainda, né? Quer dizer, hoje em dia você vai na internet, a internet quebrou as revistinhas, tadinho. Fábio, a gente vai pro intervalo, a gente vai fazer o nosso apoio cultural aqui e a gente já volta depois do nosso apoio cultural com mais Fábio Araújo.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kalinski, revolucionária. Tô de moto,
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Olha, e a taxa de desemprego no país anda, pelo menos, segundo os departamentos de pesquisa, estatísticas, né, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, a Fundação SEAD, dizem aí que o desemprego do país, pelo menos, não aumenta mais. Não sei se diminui, mas pelo menos não aumenta mais. Fica estável, é o que diz o DIEESE.
Notícia.
A taxa de desemprego no país ficou estável em 11%, portanto, a mesma do mês anterior em relação a julho deste ano. De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação SEAD e também pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 7 regiões metropolitanas foram estudadas. Em julho, havia 2,44 milhões de pessoas desempregadas no país, 14 mil a menos que em junho. O índice da capital paulista também ficou praticamente estável, de 11% passou para 11,1%. Em Porto Alegre, o aumento foi de 7,8% para 8%, e em Salvador, de 15,5% para 15,6%. As quedas foram registradas em Belo Horizonte e Recife, além do Distrito Federal. O desemprego verificado em Fortaleza se manteve em 9,7%. Na divisão por atividade, o nível de ocupação cresceu em 4 dos 5 setores. Indústria, construção civil e outros setores tiveram aumento. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborio.
Alô, alô, comunidade! Alô, comunidade!
Olha, e o pessoal aí da Alô Comunidade, um abraço pro Bizica. O Bizica ligou elogiando o programa, disse que tá gostando muito. Muito obrigado, Bizica. A gente agradece aqui, um abraço para todos vocês aí também. E a Nice disse que é muito bom fazer o almoço ouvindo essa voz maravilhosa. Agora eu não sei se, eu acredito que é a voz do Fábio, né? A voz do Fábio, com certeza, a voz do Fábio. A Priscila tá falando assim com a cabeça aqui, né? E a Nice disse que é muito bom ouvir então você, viu, durante o almoço, ouvindo essas músicas maravilhosas, essa voz maravilhosa. Disse que você tá de parabéns e que é tua fã aqui já, a Nice, tá bom? E a gente prossegue então aqui aí pra felicidade geral da nação aqui com o Fábio Araújo, que tá arrasando aqui. Realmente suas músicas estão demais, viu, Fábio? Tá muito bom. Aí você já pensou em gravar? Como é que tá a situação?
Então, tem uma música gravada, né, em estúdio, que eu até toquei aqui na última vez que eu vi aqui, que é a música do projeto, né, do videoclipe do Instituto 14 Bis. Uhum. Então ela já tá gravada e eu registrei a música também, então tá registrado e gravado.
Tá registrado.
Por enquanto não tá em circulação ainda.
Pra registrar foi muito difícil,
não? Não, porque assim, eu achei uma solução alternativa, vamos dizer assim, né? Que, você já ouviu falar daquele site, músicas registradas lá, não existiu.
Sei.
Então, aí um amigo meu do Rio de Janeiro passou pra mim e falou assim, ah, funciona. Vários amigos meus que tem banda aqui registraram por ali, e é coisa de R$10,20 por música, algo do tipo.
E você manda a música, como que é?
Manda em MP3 mesmo, mas aí tem, acho que é a frequência da música, né? Alguma coisa do tipo, porque tem a trilha, né? Ele salva...
E salva a música lá.
Salva a música lá.
Que legal, daí já fica registrada.
Não sei, assim, dizem que é válido, né?
Mas deve ser.
Algum registro pelo menos eu tenho.
Tem, com certeza. Músicas registradas, isso é importante. Músicasregistradas.com, isso é importante. Tem um monte de compositor ouvindo a gente, inclusive quem vos fala aqui. Mas tem muita gente aí que ouve a gente, muito músico que ouve a gente. Informação, por exemplo, tem o Creative Commons, que a gente, não sei se você já chegou a conhecer, é o Creative Commons, né? Creative Commons, ele é um dos sites também que tem aí para você registrar obras artísticas, pode ser texto, áudio, vídeo, enfim. Uhum. E tem esse aí é, vamos ver, músicasregistradas.com. Isso é muito bom para a gente. Músicas registradas, registro de música, registros online. Ah, legal, tá aqui mesmo. Olha, é www.músicasregistradas.com.
E a primeira, acho que a primeira é grátis ainda, né? O primeiro registro.
Registro de música, primeiro e mais seguro registro online. Aqui não está falando assim de princípio. Tem música registrada, tal. É, daí depois a gente tem que olhar aqui com mais calma.
Quando eu fiz o primeiro, a primeira música era grátis.
O primeiro é grátis. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Bom, olha lá, sem outras taxas, mensalidade, mais de 10 mil compositores registrando suas obras. O primeiro e mais seguro registro online do Brasil, mas eles não colocam aqui se o primeiro é grátis ou não. Mas de qualquer maneira não é caro, né? Você deposita, faz o depósito lá, um boleto aí.
Imagino que seja por boleto,
né? Ah, eu sei,
né?
Você não pagou.
Eu
você
não paguei. Ah,
então é grátis mesmo. Então tá certo. Ô Fábio, vamos prosseguir aqui com mais uma canção aí pra gente, por favor.
Garotos, Leone.
Seus olhos e seus olhares milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não existem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo em juízo, devoram os meus sentidos, eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos, abraços, pele, barriga e seus laços. São armadilhas, eu não sei o que faço aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Não existem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos, perto de uma mulher, são só garotos.
Muito bom, muito bom, muito bom. Fábio Araújo aqui no Giro por Guaxupé. Ô Fábio, outra questão assim, o que você acha que hoje, por exemplo, você que está começando a pensar em gravar aí, gravou a primeira música, uhum, você acha que você seguiria mais esse estilo aí do rock? Como que, ou você misturaria tudo?
Acho que a gente tem que ter um estilo definido, né? E assim, a maioria das minhas músicas tendem do romântico, vamos dizer assim, ao pop rock, mas assim, não deixa de sair do ciclo romântico ali, né? É, então tem algumas outras músicas que são mais agitadas, né? Por exemplo, essa eu gravei meio que um ska, vamos dizer assim, né? O estilo dela. Então sai um pouco do padrão. Uma ou outra vai sair mesmo, mas a maioria eu acho que vai seguir um caminho, assim, né?
Certo. E qual mais você vai mandar pra gente?
Vou mandar uma música minha também, que chama O Fim é Você. É uma composição minha que eu fiz o ano passado, que na época eu morava em Santa Catarina. E eu comecei a escrever lá e depois só fui te trazer para terminar em casa aqui em Guaxupé.
Legal.
Então, é isso aí. Fim é você.
Eu sigo teus passos sem saber onde vai dar, porque eu quero chegar a você. Posso dar risada se você tropeçar, mas sempre estarei lá para segurar sua mão. E você vai ver mais do que você vê. E você vai ver que eu sou bem mais pra você do que eu poderia ser para outro alguém, do que eu poderia ser. Eu abro os braços e caminho pelas pedras sem cair, porque eu quero te seguir. Eu faço laços de longas folhas que encontro por aqui, pra tentar me prender a ti. E eu posso ser mais do que você vê. E você vai ver que eu sou bem mais pra você do que eu poderia ser para outro alguém, do que eu poderia ser. Eu sigo teus passos para ver onde vai dar, porque eu quero te abraçar e dizer que não precisamos mais trilhar, que aqui no fim do meu caminho eu acabei de chegar. Eu sigo teu passo sem saber onde vai dar, porque eu quero te abraçar e dizer que não precisamos mais trilhar, que aqui no fim do meu caminho acabei de chegar.
Bonito, bonito, muito bom, muito bom, muito bom, não, bonito, bonito demais, bonito demais. Ô Fábio, a gente vai mais para mais um intervalinho aqui, mais um apoio cultural, e daqui a pouquinho a gente continua aqui no Giro do Guaxupé com o Fábio Araújo. Agora são 11 horas e 43 minutos.
O Giro por Guaxupé. O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Disque Gás Irmão Sabag. A maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag. 3551-1322.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa. 11:44. Pratique esporte. Pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Olha, se existem coisas que a gente descobre do pior jeito, quer dizer, é que do pior jeito mais ou menos, assim, mas é que o que é isso aí? É que há facilidades, existem facilidades que não nos são contadas, e por isso a gente acaba dependendo de mais dinheiro, mais tempo, mais paciência. Por exemplo, você já ligou no serviço no 102 para pedir informação? Exatamente, quando você precisa do serviço 102, ele custa, sabe quanto? R$2,05. É, mas tem um concorrente do 102, que ninguém sabe, quer dizer, pouca gente sabe, mas que cobra apenas 29 centavos por informação. Então, para a informação da lista telefônica, você usa outro número, é 102-030, que é gratuito. Né? E também tem outro concorrente aí que cobra 29 centavos, enquanto que 102 e 144 são pagos e são caros. Então tem outra alternativa aí. Tem esse aí que eles dizem que é gratuito, que é 102-030. É, existem facilidades que não nos informam. Por exemplo, você tem o hábito de utilizar o correio para enviar correspondência? Observe que se enviar algo de pessoa física para pessoa física num envelope leve, ou seja, que contenha duas folhas mais ou menos, para qualquer lugar ou estado, e bem abaixo do local onde você coloca o CEP, escreve a frase carta social, você pagará somente um centavo por ela. Isso está nas normas afixadas nas agências dos Correios. Mas é claro que se não está escrito em letras graúdas e nem facilmente visível, a gente não consegue ver. Né? O preço que se paga pela mesma carta, caso você não escreva carta social, conforme explicado acima, custará cerca de 27 centavos a grama, né? Então agora imagine o Brasil inteiro aí, quantas pessoas desconhecem esse fato e pagam valores indevidos por uma carta pessoal diariamente. Vocês entenderam aí? Você que vai mandar uma carta para uma pessoa lá, você é pessoa física, outra também é. Então você vai mandar uma carta para tua mãe, o teu tio, né? Um envelope leve, que contém ali uma cartinha mesmo, você escreveu duas folhas lá, mamãe, te amo, tô com saudade, né? Então, aí você vai mudar, você vai mandar essa folha, você paga, essa carta, você vai pagar 27 centavos a grama, em torno disso mais ou menos, se você não escrever nada, mandar ela comum. Agora, se você colocar abaixo do local onde você escreve o CEP, você escrever embaixo carta social, você paga um centavo só. Isso é o que está escrito no blog aqui do Bauru, www.blogdobauru.com.br, que ele descobre, o Bauru é especialista em descobrir essas coisas, em várias facilidades que a gente não sabe, né? Por exemplo, o serviço 102 de graça, que é 102030, essa, a carta social, que você paga um centavo ao invés de pagar 27 centavos. Por exemplo, ele fala do telefone fixo para celular aqui também. Se você ligar de um telefone fixo da sua casa para um telefone celular, será cobrado sempre uma taxa a mais do que uma ligação normal. Ou seja, de celular para celular. Mas se acrescentar um número a mais durante a discagem, lhe será cobrada apenas a tarifa local normal. Por exemplo, ao ligar para um celular, sempre repita o último dígito do número. Exemplos: você ligou lá 9122-2522, o último número é 2, você liga 2 de novo, digita 2 de novo. Se o último número do celular foi 5, você digita de novo. Segundo o nosso amigo Bauru aqui, isso aí vai dar certo. E você paga menos. Atenção, o número a ser acrescido deverá ser sempre o último número do telefone celular chamado. Quer dizer, não é do seu, é do que você está ligando, tá bom? E tem vários outros aqui, vários outros serviços que o Bauru vai falando aqui pra gente, vai indicando no www.blogdobauru.com.br. Aqui, ó, os serviços bancários, por exemplo, pela internet. Então ele coloca aqui medidas de segurança, então ele dá umas dicas de segurança aqui para quem quer utilizar o home banking, né, o net banking, enfim, o banco pela internet, e por algum motivo, lógico, né, a gente sabe que tem muita gente que nem usa, né, por causa das facilidades, da insegurança que existe numa operação como essa, mas o Bauru também dá algumas dicas aqui de segurança, como minimizar a página, se o teclado for virtual, for minimizado também, enfim, ele vai dando aqui algumas dicas que é interessante ler. Agora, essa do 102 e essa do correio, eu não sabia, não. Você sabia, Fons?
Então, do correio eu sabia.
Ah, é?
Agora, o que me impressionou foi do telefone.
Você viu? Então, cara...
Vou testar isso aí.
Não, e você sabe que eu testei. Eu tô falando aqui, ouvinte 87 FM, eu tô falando porque eu testei. Eu liguei 102030 e atendeu a mocinha lá falando pra onde que eu... Né, o telefone que eu quero, telefone comercial, enfim. É, bom... Só precisa ver agora se a conta aqui vai vir mais alta, né? Chega lá e R$5 o negócio, né? Bom, enfim.
Vai saber, né?
Vai saber. Ô, Fábio, agora são 10 para meio-dia, a gente está chegando aqui nos 10 minutinhos finais do Giro pro Gosto Pé dessa sexta-feira. Manda mais uma pra gente aí.
Mais uma? Essa música da banda Glória, vamos tocar um rock aqui. É, mas a música mais calma, originalmente ela é da banda Abril, chama Sua Canção.
Só me diz é o que você sempre quis. Isso vai te fazer pensar, já que não pode me ajudar. Deixa assim, deixa tudo só pra mim. Deixa eu ver no que vai dar, porque eu quero ser feliz. Vou esperar por você em todo lugar, mesmo sabendo que não vai voltar. Ilusão me tirou da direção, não me deixa mais sonhar e me impede de enxergar. Veja bem, faça o que quiser fazer, eu não quero me prender, pois te ensinei a libertar. Esperar por você. mesmo sabendo que não vai voltar.
Muito bom. Como que é o nome dessa música?
Sua Canção.
Sua Canção. E aqui Fábio Araújo prestigiando hoje a gente aqui no Giro por Guaxupé com sua música aí mais do que legal. Fábio, agora daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. A gente já fez o sorteio aqui, o sorteio para os ingressos da Fulaninha e Dona Coisa, o teatro que acontece amanhã, né?
Eu ganhei.
A peça que acontece... Olha só, imagina, se você ganhasse, eu vou falar que é marmelada, mas... É, não foi você, mas eu vou dizer que tem uma pessoa que ganhou aqui. Olha, foi, é sorteio, é incrível, 2037 FM. É sorteio mesmo, Priscila sorteia lá. E tem uma pessoa que ganhou aqui, fazia tempo, até eu estava achando estranho, fazia tempo que ela não ganhava. Mas ele sempre ganha ingresso aqui e ele ganhou mais uma vez. E olha que tem gente aqui, hein? Tem muita gente que competiu, né? Vários nomes aqui e o cara consegue ser sorteado, é incrível. E fazia tempo já, fazia quase um ano que ele não ganhava, mas ele costuma ganhar muita coisa. Um dos nossos ouvintes mais assíduos aqui da 87 FM, daqui a pouco a gente fala o nome dele. E tem mais ganhadores também, logicamente. Então eu vou pedir, Fábio, eu vou pedir pra você tocar aí a última pra gente, antes da gente encerrar então. A gente falar o sorteio aqui, ou a gente fala o sorteio agora? Bom, eu vou fazer o seguinte, vamos tocar a última, daí a gente já fala quem ganhou os ingressos aqui,
tá joia. Bom? Então a última música que eu vou tocar, ela se chama Um Par, é uma música minha também, é que eu fiz uma parceria com uma amiga minha, Mariana Piso, ela não pôde comparecer, ela tá morando fora, e então eu vou tocar ela sozinho. Então é uma música assim, ela é um dueto, né, então assim, vai ter algumas partes que eu vou dar uma puladinha aqui.
Tá bom, tudo bem.
Uma versão solo minha aqui.
Versão pocket da música.
Um par. Venha cá ver a lua brilhando no céu, estrelas formando desenhos, figuras intensas que me fazem sonhar. Olhando essa imensidão, pensando nas coisas como são, abrindo a mente pra imaginar que a vida é tão bela que me faz querer cantar. A letra e a melodia se encontram e formam um par. Assim cantamos juntos, deitados na areia, ouvindo o mar, compondo canções, poesias ao brilho da lua, mistura de tons, harmonias. Assim eu deixo o vento levar. Ligando as estrelas, eu posso desenhar. Transformo os desenhos em versos, histórias que quero contar. Coisas da vida, talvez, quem sabe. Momentos felizes ou tristes se une ao belo som do violão. A letra e a melodia se encontram e formam um par. Assim cantamos juntos, deitados na areia, ouvindo o mar, compondo canções, poesias ao brilho da lua. Mistura de tons, harmonias me fazem relaxar. Na beira do mar, gostaria então de mandar um abraço, Mariana Piso.
Legal, ela é tua parceira de composição?
Então, na verdade a composição é minha, né? Só que eu falei assim, vou fazer um dueto, e como a gente estudava junto e cantava muito junto em intervalo de aula, a gente saía pra tocar violão, né? E quando eu tava morando fora, quando eu vinha pra cá, com esse dia dela vir também, a gente falava, vamos tocar junto? Vamos. Então a gente pegava algumas músicas pra tocar, e sempre duetos, assim, né? E pra tá tocando. Aí quando eu compus essa música, eu falei assim, vou chamar ela pra cantar comigo, que eu achei interessante. Aí deu certo, a voz ficou legal. Aí a gente gravou até junto essa música, em caseiro mesmo, assim.
Mas ficou muito bonita a música mesmo, muito joia. Tem um vídeo, não tem, de vocês?
Tem um vídeo.
Essa música?
Tem.
De quem quiser ver, digita aonde?
É só chegar no YouTube, né? O canal do YouTube é www.youtube.com.br/FábioEXX. É Fábio EXX.
Fábio EXX.
Isso.
Tá. Legal. Bom, e agora a gente vai, o Fábio, antes aqui da gente encerrar, a gente vai aqui para o sorteio de ingressos, que aí dos ingressos, dois ingressos, né, cada ganhador vai levar dois ingressos, né, para levar um acompanhante também, na peça Fulaninha e Dona Coisa, que acontece no Teatro Municipal amanhã, a partir das 9 horas da noite. Amanhã, a partir das 9 da noite, certo? Então aqui, quem ganhou foi o Marcelo Palos. O Marcelo Palos, que é um dos ganhadores aqui. Marcelo, é incrível, porque é misterioso mesmo, é um mistério você ganhar tantas vezes, né? E o Fábio tá aqui de prova, foi sorteio mesmo, sorteou lá atrás, lá, ó. E Marcelo Palos ganhou dois ingressos aqui. Obrigado, Marcelo, pelo carinho de sempre. Ele que é nosso ouvinte mais do que assíduo. E também o outro ganhador de dois ingressos para assistir Fulaninha e Dona Coisa amanhã às 9 horas no Teatro Municipal, Rafael Domingos Beltrão. Rafael Domingos Beltrão, você também leva mais dois ingressos, tá legal? Ô Fábio, eu falei que ia ser a última, mas vamos fazer mais uma, a última mesmo, agora eu prometo, para encerrar. E a gente vai encerrando o giro por Guaxupé de hoje com o som do Fábio Araújo. Eu agradeço a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Obrigado para todo mundo, Fábio. Quer despedir aí do pessoal?
Obrigado por ter ouvido, gente. Eu espero estar mais vezes aqui tocando para vocês. E foi muito legal estar aqui hoje, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez,
Rodrigo. Obrigado a gente.
E é isso, vamos com a última música para fechar aqui, então?
Vamos lá.
Essa música se chama Passos na Areia, uma composição minha e do Thales Serra Negra. Eu também fiz na minha estadia em Barra do Sul, foi em Santa Catarina, no tempo que eu morei lá. E é isso.
Legal. Então, obrigado, Fábio. Obrigado a todos os ouvintes pelo carinho, pela audiência. Hoje tem o Sexta do Compositor a partir das 4 horas da tarde. Às 6 tem o Bate-Bola e Viola com o esporte local, esporte da região, falando sobre esportivo, jogos dos finais de semana, né, esportivo que viaja hoje, né, para Juiz de Fora. Enfim, tudo isso e mais um pouco durante a programação da 87FM. Muito obrigado, fiquem com Deus. Lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. O giro vai encerrando com Fábio Araújo. Até mais.
Os dias vão, o sol demora a surgir. Desilusão, a noite nunca vai sorrir. Decepção, esperando ver estrelas, e só vejo um ponto escuro de uma vida que se finalizou. Onde estou? Os dias vão, o sol demora a se apagar. Ilusão, aquela chuva que nunca vai chegar. Decepção, caminha sempre à frente, porém nunca encontrar ninguém. Esse vazio, me pergunto se há algum lugar. Vivendo a solidão dessa noite fria do deserto. Às vezes acho que esse frio entra no meu coração. Caminho sempre à frente, com os pés na areia. Ouço vozes que me fazem lembrar dos meus velhos amigos. Às vezes ouço choros e suspiros, mas não consigo acreditar. Quais são os motivos de tanta dor?
olhos fechados, esperando um dia acordar, por onde ando, por onde ando. Minhas viagens estão dentro desses pesadelos que me impedem de acordar. Uma noite no deserto, sozinho, sozinho. Vendo a solidão nessa noite fria do deserto. Às vezes acho que esse frio entra no meu coração. Na, 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 na. Aquele antigo sonho, uma flor desabrochou. O meu anoitecer reacordou. E agora com você, meu coração sabe o que é o amor. Alcancei o despertar e digo pra sempre vou te amar. Vivendo a solidão dessa noite fria do deserto.
Você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Baixo Pé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Baixo Pé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor...